acompanhe agora pela Rádio AL Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Bem, chegamos para mais um programa Entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa, com operação de áudio de Mário Pacheco. E no programa de hoje nós vamos ouvir aqui uma pessoa interessante pelo trabalho que faz, Pedro Arthur Alves Pereira. Espírita, espiritualista, é uma pessoa muito dinâmica e que vem escrevendo livros psicografados, trazendo sempre a mensagem da doutrina espírita. Além desse trabalho da literatura espírita, Pedro Pereira também faz um trabalho interessante, que é dar continuidade ao trabalho desenvolvido pela sua mãe, muito conhecida na Grande Florianópolis e em toda Santa Catarina, de saudosa memória, a dona Lourdes Pereira. Trabalho na Seara dos Pobres, que é o núcleo espírita que fica na parte continental, em Florianópolis, no Estreito. Então nós vamos conversar com Pedro Arthur Alves Pereira. Primeiro vamos falar do livro, vamos por parte deste momento literário. É o quinto volume que o Pedro lançou agora, esta semana passada, Instituto Maria de Nazaré, um lar de amor. Bom dia, Pedro. Como é que funciona isso?
Bom dia. Nós começamos a escrever há 5 anos atrás. Fizemos um treinamento que eu não pensava que era um treinamento, mas era um treinamento da intuição. A intuição se desenvolveu de tal forma que não há como segurar. A vontade de escrever é enorme e eu não sou escritor. Não fiz curso, nada nesse sentido. E as palavras começaram a fluir na minha cabeça muito facilmente. E as histórias vinham. Como veio o Colônia Espiritual Paz, que foi o primeiro livro que eu lancei. Eu escrevi juntos Colônia e Casinha Branca. Temas completamente diferentes. E assim a coisa foi crescendo. E Valmir, é uma situação bem interessante, porque na intuição a impressão que tu estás pensando é uma coisa mais ou menos nesse sentido. Mas é tão intenso que tu fica completamente envolvido pela narrativa que está entrando na tua cabeça. Parece que alguém está na tua cabeça, dentro da tua cabeça, falando. É mais ou menos... É isso que acontece quando a gente está escrevendo. Bom, como eu falei, eu lancei o Colônia Espiritual, Casinha Branca, A Luz da Vida Não Se Apaga com a Morte, Regeneração, A Nova Ordem, que na minha opinião, para mim, é o melhor livro que eu escrevi, onde trata da mudança planetária que está acontecendo neste momento. E agora, por último, eu estou publicando o Instituto Maria de Nazaré, Um Lar de Amor. Esse livro vai abordar o tema de espíritos que chegam nesse instituto, nesse hospital espiritual, onde eles foram assassinados ou são suicidas. Então, qual é a trajetória do espírito? O que acontece com o espírito quando ele chega nesse lugar? Como ele é recebido pelos irmãos que lá trabalham? É uma abordagem bem interessante, porque vai mostrar principalmente o lado do perdão. Vai mostrar o lado da vingança, o que é que a vingança traz para a pessoa que está buscando essa vingança de qualquer forma. Então, o livro, o centro do livro é o perdão. Esse é o objetivo do livro. E aí vai mostrar algumas das vidas dessas pessoas que foram assassinadas. O que que levou elas a passarem por aquele momento de tanta dor, tão angustiante, não só para elas, mas como para toda a família envolvida.
O Pedro Pereira, eu sei que você está se encaminhando, como eu já cheguei, na sexta década. Foi para você, eu tenho a impressão que é algo que realmente remotiva a vida. Essa coisa fascinante, de repente, você descobrir que você tem uma missão. Que é uma missão que parece que está começando essa parte da literatura. Você sentiu isso? Eu acho que foi uma coisa vibrante, uma coisa maravilhosa. Foi um renascer da vida?
Foi uma coisa bem diferente para mim. uma experiência que jamais eu sonhei na minha vida, jamais, em momento algum, eu imaginaria escrever qualquer coisa. Primeiro que era muito ruim em redação, né? Na escola era um Deus nos acuda.
Sim.
Então, quando eu comecei a escrever, que foi o Colônia, eu senti que a minha vida começou a mudar. E aí eu fui obrigado a me disciplinar. Eu tinha que me disciplinar de qualquer forma. Por quê? Porque eu teria que ter um horário para escrever e esse horário teria que ser respeitado. Então aquilo para mim foi muito importante, porque ajudou ainda mais na minha disciplina. E te digo uma coisa, Vomir. É uma sensação muito boa, de ter um espírito ao teu lado que, entre aspas, eu não conheço, não tenho a mediunidade da visão, né? Mas te digo uma coisa, eu sinto quando ele está bem perto de mim, ele está me ajudando, e eu discuto com ele, é bem interessante, nós discutimos, porque quando eu não gosto de um parágrafo, eu disse, o Paulo, que é o espírito que dita o livro para mim, eu disse, Paulo, não gostei desse parágrafo. Eu sinto ele dizer assim, espera só um pouco. Eu espero um pouquinho, daqui a pouco vem outro parágrafo totalmente feito da forma que eu quero. Então, é uma interação entre eu, Pedro, e o espírito Paulo, é uma interação muito forte.
Ô Pedro, você entende que abre um caminho para que as pessoas entendam de que o último suspiro não é o fim, mas que é uma migração, que é uma passagem para o outro lado, e que é em busca de mais uma estação, de estações passadas para estações futuras. Você acredita que o pessoal lendo isso vai realmente assimilar essa ideia fascinante de que a vida não termina aqui?
Palmir, assimila. Assimila, mas é uma coisa bem interessante, porque assim, ó, tu vai te convir que ninguém quer morrer. Tu pode Sim. dizer que o mundo espiritual é maravilhoso, mas pergunta, tu queres isso? Eu não, espero um pouquinho. É. Ninguém quer ir. Mas a pessoa começa a entender que essa passagem, ela é obrigatória para todos nós, não vai ficar ninguém para semente aqui na Terra. Então nós vamos ter uma passagem aqui de 80 anos, 30, 40, não sei, vai depender de cada espírito a missão que ele tem no planeta. Então, quando eu publiquei o livro A Luz da Vida Não Se Apaga com a Morte, eu abordei muito intensamente esse tema, as diversas passagens para o mundo. Esse livro, ele veio trazer o conforto para ver se as pessoas conseguiam assimilar melhor essa passagem para o outro mundo. Porque a morte não acaba nada, não termina nada. Ela simplesmente, ela vai terminar, aliás, uma etapa da vida dele. Mas ele vai continuar e quando chega no mundo espiritual, ele vai se reconhecer como espírito da criação. E vai, não vai mais pensar em corpo, material, nada disso. Ele vai viver a vida dele. É essa mensagem que nós, encarnados, aqueles que estão na vida material, precisamos compreender para que quando algum membro da família, da nossa família, partir para o mundo dos espíritos, não venhamos a sofrer desesperadamente. Valmir, eu sempre digo o seguinte, o choro pela passagem para o mundo dos espíritos é a coisa mais normal no mundo. Tu vai te afastar de uma pessoa que tu gosta, um filho, um pai, uma mãe, mas o desespero é que causa problemas tanto para a pessoa encarnada quanto para a pessoa desencarnada. Então, quando eu escrevo o livro, eu procuro trazer justamente essa mensagem num vocabulário muito fácil, né? De dizer assim, meu amigo, não terminou nada. Nós vamos nos encontrar futuramente. E a coisa é breve. O mundo espiritual gira muito rápido. A vida da gente passa muito rápido. Hoje eu já estou com 59 anos. Ontem eu estava com 12, 13. Então a gente tem que assimilar justamente essa passagem que todos já fizemos por inúmeras vezes.
Bom, ô Pedro, esse livro, como é que lê esse livro? Eu mais ou menos sei, né? Sou dessa linha. Mas quero que você explique para mim. Esse livro é lido assim, como alguém que está fazendo uma graduação, uma pós-graduação? Bom, terminei de ler o primeiro, vou ler o segundo? Ou é um livro que tem que ler, tem que refletir, tem que abordar, procurar interagir? Como é que funciona?
Os livros que a gente está publicando, e quase todos os livros espíritas, eles trazem uma leitura bem fácil. Tem alguns que são mais técnicos. Mas na minha área aqui, eu procuro trazer um vocabulário muito fácil para que a pessoa leia com calma e descubra-se ali dentro muitas vezes. E vai compreender o que aconteceu com o outro, com aquele outro irmão que passou, que aconteceu isso com ele. Então, a abordagem do livro é fácil e qualquer pessoa pode ler. Não precisa ser catedrático, nada disso. É muito fácil a leitura, é um português muito fácil. Eu, justamente, o Espírito Paulo e a professora Vilca Merizio, que é a minha professora e que corrige os livros para mim, nós procuramos trazer um português bem, bem fácil mesmo, justamente para possibilitar que as pessoas leiam e assimilem essa mensagem que a gente está trazendo.
Bom, estamos conversando com Pedro Arthur Pereira, autor de livros do Espírito Paulo, livros da doutrina espírita. E nós vamos ao intervalo e depois nós queremos que o Pedro nos fale de uma outra parte interessante da sua vida, sobre a Seara dos Pobres. Em seguida.
Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Participar é estar presente na vida das pessoas, acompanhar de perto, ajudar quem precisa. É propor novos caminhos e decidir pela melhor direção. Participar é ter iniciativa, acreditar em uma ideia e lutar por ela. Porque quando o cidadão participa e ajuda a construir o futuro do nosso estado, a voz dos catarinenses ganha ainda mais força. Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.
Alô, ouvinte online! Aqui é Walter Filho com um recado especial para você. Diariamente, a partir das 8h30, Bom Dia Cidadão! Entrevistas, utilidade pública, prestação de serviço, música e também a minha crônica do cotidiano. Bom Dia Cidadão, com Henrique Santos, aqui na Rádio Alesc.
Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Bom, voltamos ao programa Entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa e estamos ouvindo aqui o Pedro Pereira, autor de 5 livros do Espírito Paulo, livro Espírita, o último livro lançado na semana passada, Instituto Maria de Nazaré, Um Lar de Amor. Pedro, nos fale agora desta herança recebida da tua mãe, Dona Lourdes Pereira, que está no outro plano, mas que ficou para você. Você está tocando a Seara dos Pobres, esta casa iluminada, esta casa maravilhosa que acolhe este hospital, esta clínica de reabilitação. A Seara é tudo para a gente. Como é que funciona? Como é que está a Seara dos Pobres, Pedro?
Desde que a mãe desencarnou, e a mãe já estava antes de desencarnar, ficou 3 anos doente, eu já estava assumindo, querendo ou não, eu já estava assumindo o controle da presidência do Seara. E digo o seguinte, Valmir, nós temos em torno lá de 200 médios aproximadamente. E quando eu peguei o Seara, porque houve um problema sério naquele momento, a minha cunhada, que era tesoureira, desencarnou de câncer e logo em seguida minha mãe ficou doente. Então, eu tive que me virar de todas as formas para colocar as contas em dia. Havia muito atraso com impostos, que nós pagamos impostos, mas devagar, com a ajuda dos frequentadores do Seara, dos médios, nós começamos a colocar a casa no seu rumo, que sempre foi assim. Então, quando acertamos o lado financeiro, com tudo pago, tudo certinho, começamos a organizar melhor os grupos lá dentro. Grupos de estudo, o artesanato, grupo de mães, o grupo, os estudos da casa que precisavam ter um incentivo maior, enfim, e o trabalho direto com o público. Bom, nesse meio, nós nos deparamos com uma doença muito grave que vinha ao nosso encontro, que é a depressão. Eu precisava estruturar o Seara para receber essas pessoas com essa doença tão terrível. Então, comecei a trabalhar com os médios, e eu e nosso irmão Euclides Costa Filho, que é o vice-presidente, nós começamos a montar um grupo para trabalhar justamente com as pessoas depressivas, no atendimento fraterno. e posteriormente o tratamento dentro da casa. Com um passe que é diferenciado, é um passe, a gente chama de passe 2, água fluidificada, evangelização e palestras. Começamos a reestruturar todo o Ceará nesse lado e conseguimos. O objetivo foi alcançado, o retorno disso para nós é bem importante. O Ceará é um centro espírita muito grande, se não me engano, é um dos maiores aqui da Grande Florianópolis. E, se não me engano, é do estado também. Você imagina o seguinte, de vez em quando eu fico pensando, né? A minha mãe tem o quarto ano primário e ela conseguiu erguer uma casa de 5 andares com um auditório para 300 pessoas. Então, eu estou pegando o Ceará e naquele momento, não, eu vou conseguir. Mas eu só, Valmir, ela construiu, e olha, para o Pedro aqui administrar, para o Pedro fazer as coisas, não é brincadeira. Então, eu só imagino que a dona Lourdes passou para construir em virtude daquilo que nós passamos agora. Mas, graças a Deus, eu tenho uma equipe muito boa. A equipe do Ceará, dos médios do Ceará, a equipe do artesanato coordenada pela Mara, olha, é sensacional. Estamos com em torno de 60 mulheres no grupo de artesanato às terças-feiras. Eles ocupam metade de um andar e já não tem mais espaço. Significa o quê? Que está dando certo. Nós estamos reestruturando a casa. O grupo de idosos, agora estamos com 78 idosos. Trabalhando, recebendo uma cesta básica, atendimentos ambulatoriais, um cafezinho que eles tomam todo segundo domingo do mês, quando eles vão buscar a cesta básica. É feito todo um trabalho para eles, além das ajudas, que é fralda geriátrica, que nós damos a eles também, porque tem muitos doentes. Enfim, há um trabalho bem intenso. Há o trabalho de sábado, coordenado pelo Carlos Schmidt, trabalho com crianças carentes, e agora nós tiramos essa palavra carente e colocamos atendimento à criança, para não discriminar. A nossa ideia não é discriminar. Então, são trabalhos que são feitos na área social dentro do Ceará. Porque o objetivo do Ceará é ajudar.
Agora, Pedro, a gente vê o seguinte. Me parece que você, como presidente, o Kido Costa, como vice-presidente da Ceará, às vezes não é que tem que usar dupla personalidade. Mas são pessoas dóceis, pessoas maravilhosas, pessoas que expandem amor, ternura, reconhecimento às pessoas. Há todo um ciclo de interação para essas pessoas. Mas para administrar uma casa com essa postura, às vezes é preciso fazer cara feia. E é preciso dizer não. Porque tem os oportunistas, tem os caras que tem aquele pessoal que quer aparecer. Tem aquela gente que quer levar vantagem. E a Ceará é uma coisa séria, né, Pedro? Como é que vocês tratam disso? Como é que vocês se habilitam nessa hora de ter esse jogo de cintura?
Olha, eu tive um aprendizado, conforme diz o Espírito Paulo, ele que me disse isso, que eu sou trabalhador dos umbrais terrenos. Ele foi categórico, você veio dos umbrais trabalhador daquele setor. E naquele setor, tu como espírita também sabe que lá não se pode errar.
Sim.
Um erro é catastrófico, né? Eu vim, eu reencarnei com uma disciplina terrível, extremamente disciplinador. Além da disciplina que eu tive nesse momento da minha vida espiritual, eu tive a disciplina dos pais. Então eu sou autodisciplinador, eu me disciplino muito e automaticamente as pessoas. E Valmir, quando eu tenho que falar, eu vou e falo. Não gostei disso ou não gostei daquilo, é para o bem de um centro espírita. Se algum médium está fazendo algo, algum coordenador que não está seguindo as diretrizes determinadas pela presidência, pelo grupo que coordena o Ceará, a gente tem que chamar esse coordenador e nós vamos conversar. Nós não vamos brigar. Nós vamos conversar para poder achar um denominador comum onde todos saem ganhando e ninguém perde.
Bom, me desculpe, eu vou fazer essa abordagem com o Pedro aqui, vou puxar uma dinâmica, um exemplo. Para sobreviver à Seara dos Pobres, esta grande casa da doutrina espírita na parte continental de Florianópolis, a gente conhece segmento que corre a bandejinha para pegar o dinheiro nos eventos. Outros fazem algumas rifas. Outros têm lá um compromisso mensal, inclusive do próprio salário da pessoa, para entrar para aquela igreja, para aquele segmento. Como é que sobrevive a Seara dos Pobres?
Bom, nós sobrevivemos de doações. Nós não impomos nada a ninguém. As pessoas ajudam espontaneamente com o que pode. Nós não corremos bandeja ou coisa parecida. O que nós fizemos é o seguinte: agora eu estou com uma rifa lá, de um televisor de 32 polegadas, de 40 polegadas, que nós ganhamos, e mais um anel, uma corrente de ouro também que nós ganhamos, e uma panela de arroz que nós ganhamos. Então, o que é que a gente faz? A gente faz uma rifa e cada médio leva um bloquinho com cinco rifas para vender. E dessa forma nós vamos conseguindo manter o Seara nas obras que tem. O Seara não sofreu reforma há mais de 25 anos. Começou a cair pedaço de parede, eu tive que reformar urgente o Seara. Então isso requer dinheiro. E como os espíritos não dão dinheiro para nós, que disseram, nós não podemos dar dinheiro para vocês, e nem dar o número da loteria para vocês. Vocês têm que trabalhar entre vocês, médios. Então a gente faz esse trabalho de rifa, de eventos. Nós estamos agora, vai ter os eventos das mães, que o artesanato é que faz. Nós vamos ter o evento de um bingo que nós vamos fazer no mês de maio. Tudo isso para arrecadar fundos para poder manter o Seara.
Ô Pedro Pereira, para encerrar uma perguntinha, que eu tenho um conceito, eu acho, na minha maneira. O que é preciso para ser espírita? O que é o espírita? Eu acho que o espírita é uma pessoa boa, honesta, correta, ética, que valoriza as coisas, que tem valor, que tem a verdade. Mas eu quero ouvir de você, o que é ser espírita?
Ser espírita é mudar atitudes. Isso é ser espírita. Você vai percebendo que você precisa mudar e vai alterando os padrões da sua própria energia. Vai compreendendo quem nós somos, qual o objetivo da vida e, principalmente, quem são aquelas pessoas que nos acompanham, que nos seguem na caminhada terrena. A partir do momento que você tem essa percepção, você pode ser católico, você pode ser protestante, você pode ser o que você quiser, mas você está espiritualizando.
Bom, e o próximo livro? No próximo livro você volta aqui, Pedro.
Volto, se Deus quiser. E já está pronto o próximo livro. Nós estamos na correção ortográfica, que vai falar sobre depressão.
Perfeito.
É um tema muito importante.
Muito forte. Muito forte. E muito atual, né?
Muito atual.
Muito atual. Muito obrigado, portanto, Pedro Arthur Alves Pereira, que é o presidente da Seara dos Pobres, Núcleo Espírita na parte continental, no Estreito em Florianópolis, no programa Entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa, com a operação de áudio do Mário Pacheco, a coordenação de Gisele Dalpiazza Gi, direção de Tami Soligo. Programa Entrevista fica por aqui. A todos, muito obrigado.
Você ouviu pela Rádio AL Entrevista.
O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio